se apertou.
Justamente era sobre isso que eu ia falar. A história dos podcasts comigo é muito mais antiga do que 2018, é o ano do podcast no Brasil. Em 2006, 2007, aproximadamente, eu já ouvi um podcast, veja só.
Olha aí.
Agora, o formato era um programa musical, assim. Falava de bandas independentes.
Mas era da internet.
Eles passavam numa rádio, mas depois disponibilizavam um programa já pronto, assim. Ou eles gravavam antes e passavam na rádio gravado também.
Qual era a rádio?
Era uma rádio lá de São Paulo. Não lembro agora. Mas o nome do programa era Loaded. E eles eram caracterizados. Eles, ao longo das edições, inventaram esse lance de sempre abrir uma cerveja no começo dos programas, né?
Que massa.
Eu lembrei disso porque a gente tava com cerveja aqui. Opa, cerveja, né? Aqui e tal.
O pessoal aí dos podcasts aí, a gente costuma ver acender cigarro. Usa muito aquele eletrônico.
É mesmo, né? Todos são hipsters, né? Fumando cigarros eletrônicos.
Nem se tá qual é o anticast. Qual é o anticast que faz isso?
Qual é o anticast que faz isso? Não consigo visualizar o Ivan Mizanzuki fumando, né?
Ou então cigarro mesmo, né? O pessoal do Revolution.
Que absurdo, meu Deus do céu. Cigarros em pleno ano de 2018. As pessoas fumando cigarro. Me desculpa, perdão. Que é isso?
Se conduzir a cigarro,
absurdo, absurdo. E esses são os sons de uma noite de domingo.
Natal da Esperança, sons externos. É isso que não é profissional, aqui é menos, tudo menos. Não somos profissionais, não temos estúdio.
No momento temos pauta, não temos. E parece que tá havendo uma dificuldade grande de surgir assunto.
Temos cães ladrinho
Os cães ladram, né? Mas a caravana. É o nome de um disco do Plant Ramp, né? Esqueci agora, enfim. Mas é um nome. É um ditadozinho. E aí?
Bom, o que aconselharam a gente foi que. A gente não, né?
Aconselharam. Quem aconselhou?
Todo mundo que quer fazer um podcast é grave. Simplesmente grave. É o que estamos tentando fazer.
Não, ele tá muito metalinguístico agora. Você diz isso, parece que é um exercício, amigo. Aqui a gente já.
Já tá valendo, né?
Já estamos consolidados, já tá valendo, né?
Mas e aí? O que você acha do futuro governo Bolsonaro?
Não, não, por favor, não.
Já começar assim?
Aí é pesado, né? Deixa pro anticast, pro. Deixa pra esse pessoal aí mais especializado, né? Eu tava pensando em falar sobre o Festival do Sol, né? Mas é engraçado, porque o Festival do Sol antes era uma coisa que gerava grande expectativa.
É, verdade.
Principalmente pelo. Porque. Não, tem o lance das bandas independentes e tudo mais, mas. Como. Assim, é um festival que promovia bandas independentes, sempre promoveu bandas independentes, aliás. Mas que sempre tinha algum headliner, né? Trazia alguém assim. Sempre surgia alguma bandazinha assim, mesmo alternativa, underground, que gerava algum interesse maior, assim, né? Alguma expectativa maior. Ano passado eu acho que essa banda foi o Plutão, já foi Planeta, sabe? Aí isso diminui bastante as expectativas, com todo o respeito, o Plutão já foi Planeta.
Pode crer. O meu primeiro Festival do Sol foi em 2008. Tinha acabado de fazer 18 anos.
Uhum.
E perdão. Eu lembro que tocou lá o Rock Rocket. No primeiro dia tocou o Rock Rocket, eu achei bem massa. E no segundo dia tocou o. Cara, é uma banda de heavy metal.
Sempre o segundo dia foi caracterizado por ter bandas mais pesadas, né? Aí nesses dois.
Eu esqueci agora.
Pelo menos no ano passado e nesse ano eu não vi assim. No festival mesmo, né? Nos dias específicos do festival, bandas assim mais pesadonas eu não vi, não.
O Torture Spy.
Posso até estar enganado aí, né? Tá tendo side shows, né, que eles chamam.
Ontem teve lá no Zé Rieira, até pensei em ir.
Mas então, ontem teve mais de um side show, pra você ter uma ideia. Teve no Zé Rieira, mas teve também no do Sol. Aí no do Sol era uma banda de metal, aparentemente.
Uhum.
Não conheço. Aí é isso, é o lance. Assim, se você pensar um festival independente como uma oportunidade De conhecer bandas. Festival do Sol, 10 de 10.
É isso aí mesmo.
Porque tem um monte de bandas aí que ninguém conhece. Mas é bom, sabe, ter alguma coisa que chame.
Sim.
Mesmo que seja mais underground, sabe? Eu fico pensando sempre em Autoramas, por exemplo. É uma banda...
Cara, é uma banda que eu...
Sabe que seria muito bom assim, pra chamar a gente, eu acho.
Eu não seria...
Embora...
Não, ingresso.
Eu acho que vá... R$30 o dia.
Tá nos preços.
R$50 os dois dias.
Pra ir ver o Autoramas?
Então,
ver
mas
os Autoramas, curtir o rolê lá.
E ver todas as outras bandas.
Ah.
E o lance é na praia?
É, né? Que agora não é mais na Ribeira, né?
Não. É na praia.
Agora não, né? Já faz um...
No sábado, dia 24 de novembro. Vai ter... São quantos palcos? Palco Red Bull Music, palco Natura, Arena Oi, palco do Sol Sessions. 4 palcos. É bem legal a estrutura, né? Se for igual ao do ano passado, é muito boa. Mas aí vamos ver as atrações. É, Nação Zumbiracatu. A primeira nação de maracatu do Rio Grande do Norte. Quer dizer, interessante.
É um negócio interessante.
Interessantíssimo.
Dá uma vontade grande de ver. Só não dá vontade de pagar R$30 pra ver.
Calma, amigo. Você ainda vai ter backs. Isso tudo no palco Red Bull Music. É, Sinta Liga Crew, da Paraíba. Scarimbó. Hurt Mode. Hurt Mode é rock experimental, instrumental, cabeçudo de São Paulo.
Uhum.
Metá Metá, bem antigo o Hurt Mode, inclusive. E Céu. Aí no outro palco, Natura Musical.
Céu.
Todos esses nomes aí
no Céu tem um nomezinho famoso,
é...
né?
É, então talvez seja o meu preconceito,
eu não
né?
Acho
então...
que atrai. Eu não acho que atrai muita. Pelo menos o público igual a gente, assim. Atrai um público mais, talvez, hipster e tal.
Deixa os hipsters curtirem, né?
Sim, mas aí...
Não, com certeza vai ser um sucesso de público, isso aí não tem nem dúvida.
Uhum. Ah, sempre.
Aí no palco Natura tem Ardu, nunca ouvi falar, apesar de ser daqui. Soul Rebel. O nome remete a reggae, mas eu não sei exatamente se se trata de reggae.
O Soul Rebel, já vi ele em várias... Sempre tá no Festival do Sol e tal, mas também nunca saquei o Soul
Rebel. Lumencraft, de São Paulo, não sei do que se trata. Baleia, Rio de Janeiro. Aí tá o Migadelha. Tem uma atração da República do Paraná aqui, né? Trombone de Frutas.
Eles liberaram eles pra vir pra cá?
É. Trombone de Frutas. O nome é sensacional, né?
Chegaram pedindo
asilo. Às vezes o nome é uma coisa que atrai. Eu não sei nem do que se trata, mas Trombone de Frutas. O que é isso? Eu quero ver. Ou não. É, e Luísa e os Alquimistas e Orquestra Greiosa, o pessoal daqui mesmo.
Orquestra Greiosa,
é bacana e tal.
E é dos organizadores.
Já pensando o carnaval aí, né?
E é dos organizadores, né? Mas a Orquestra Greiosa é massa.
Aí, Arena Oi. Tem Eliano.
Eu jurava que tem Eliana, pai.
Ou Eliane, né? Cara do forró.
É,
seria,
Eliane,
seria uma atração
também.
Fantástica,
Eliane,
né?
Eliane, isso é massa, velho.
Mas é Eliano. E é daqui, eu não sei quem é.
Uhum.
Aí tem a Cruviana.
Ah, oh, meus amigos. Do Cruviana, lá de Mossoró.
Aquela banda que tocou.
É, meus amigos.
Em algum evento na...
Lá na UFRN.
Na UFRN, é verdade.
Foi na Sentac.
Aí, é boa, hein?
É.
Banda boa.
Meus amigos.
Android Sem Par, Luas, não sei, Ângela Castro e Buena Onda, todo mundo do Rio Grande do Norte até agora. Aí Edgar, de São Paulo.
Deve ser Escandua.
Cara, você que esqueceu.
Aí eu iria. Aí eu iria.
Pessoal, Edgar. E o prêmio de maior nome de banda do festival, E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante.
Caraca! Pode crer.
E aí, ainda tem Joey Silhueta. E às 2h20, o DJ Patrick Thor. 4 ou 4.
Uhum.
Com baile tropical. Interessante. É o lance que é pra terminar a noite lá, pra turma ficar na beira da praia.
Parece uma coisa meio carnavalesca, né? Baile tropical.
É, não sei. Então, mas é porque encerrando a programação sempre tem alguma coisa assim mais de discotecagem, DJ, né? Pra pra turma que fica até o final, ficar lá olhando o nascer do sol, né?
É.
Na beira da praia. Não na beira da praia, né? Porque não pode sair do... Mas enfim, as coisas são na beira da praia. É.
O palco ele fica... Ele...
Você só não vai molhar o pé na
o
água
palco,
do mar.
O palco ele tá de costas, né? Pra praia.
Não.
Não?
Tem vários palcos. É diferente de quando era a Arena do Imirá, assim.
Uhum.
Que eu me lembro, todos os palcos eram... Ano passado tinha um palco que era de costas, mas ele era numa parte de cima, assim. Mas lá pra baixo tem um palco que é...
Do lado.
A lateral do palco é a praia. Bem bacana, assim, o espaço. Eu gostei. E ainda tem um outro palco do Soul Sessions. Aí eu acho que esse palco é menor. É numa área fechada lá, talvez. Eu não sei. Tem Torre de Pernambuco. Taunton Glaciers, de Santa Catarina. Acidental, também de Santa Catarina. Branda, de Goiás. Bratislava. Catavento e Potiguara Bardo, que atrai sempre multidões animadas. Interessante aí a programação.
Isso
é
em que dia?
Isso é tudo no sábado.
Tudo no sábado.
É, dia 24.
Certo.
E no domingo... É, no domingo tem umas... É, rapaz... Domingo, no palco Red Bull, Mad Grinder...
Engraçado, tá começando a dar uma vontade de ir.
É, não, eu vou. Camarones.
Camarones é massa.
É. Ruei, de São Paulo, Ruei.
Camarones. Dizer que Camarones é massa é a mesma coisa dizer que a Orquestra Criosa é massa.
É, mas são mesmo, né?
É, os caras são massa.
Encontraram fórmulas. Radiola Serra Alta, de Pernambuco. Também gosto desse nome. Rashid de São Paulo. Rashid eu acho que é do hip hop, né?
Tem a cara. O nome é...
Não, eu lembro
não
dele.
Sabe, não.
E Letrux do Rio. Rapaz, eu tô com vontade de ir mais no domingo, vice. Normalmente eu vou no sábado. Aí... Domingo ainda, palco do Soul Sessions. Lo-Fi de São Paulo. Velocicrew, daqui mesmo. Lupa, do Distrito Federal. Demônia,
né?
Banda
que...
muito aprazível.
É a banda das meninas.
Muito, muito boa. Rodrigo Alarcon, de São Paulo. E Damn Youth, do Ceará. É, palco Natura Musical. Tem Joseph Little Drop, sempre bem bacana. E outra banda concorrente ao prêmio de maior nome de banda no festival, Canto dos Malditos na Terra do Nunca.
Olha aí, mano.
Ainda tem Plutão Já Foi Planeta, Carne Doce do Goiás e Molho Negro do Pará. E finalmente, na Arena Oi, New Fight, Galactic Gulag, todos daqui.
Agenda cultural, foi.
É, agenda cultural total, né? Ator Morto, Facada do Ceará. Merdada. Eu acho que Merdada tem alguma coisa a ver com a banda... Não, tem, com certeza. Espírito Santo Ceará aqui, né? Então, Merda é uma banda bem... Que eu me lembre aí.
Consagrada,
eu não sei, né? Mas conhecida lá do Espírito Santo. Tem Facada do Ceará antes e depois tem Merdada. Então, eu acho que Merdada é algum projeto aí. Tô supondo que é um projeto pessoal do Merda com do Facada.
É qual...
E, finalmente, Pense, de Minas Gerais. Essa turma aqui é mais do hardcore, viu?
É
hardcore... Aquele hardcore estilo...
Pode crer.
É... Dead Fish.
Uhum.
Essas paradas aí. Ou... É, por aí. Acho que ficou... É, eu tô mais interessado em ir no domingo. Normalmente eu só vou no sábado, mas essa programação do domingo parece mais animadinha, né?
É.
Mas eu vou ver, né?
Eu vou ver se tal. Tá, quem sabe? Tá quanto ingresso?
R$50 os dois dias.
Acredita? Imaginei. Rapaz.
Não, tá. O preço é, né? Não é absurdo, não. O problema
em
é
três vezes no cartão.
É possível, né? Pode parcelar no Simpla e tal. Tô fazendo muita propaganda, né?
Gratuita, né?
Simpla e tal.
Mas eu iria mais pra ver o a galerinha do Acroviana, me chamou a atenção. Queria rever. O Orquestra Greosa também.
pessoal daqui, né? É. Daqui mesmo. A Orquestra Griosa é bacana, anima.
E aí vem as bandas.
Bandas que a gente não conhece, né? Geralmente tem surpresas boas.
Mas o domingo vai ser mais agitado.
É, o domingo parece mais agitado. Não pesadão como era antes, que sempre tinha alguma banda assim mais...
Heavy metal,
né?
Porque o heavy metal aqui no estado morreu. No estado não.
Opa, o que é isso, bicho?
Não, morreu.
Declaração polêmica,
tá,
e
calma.
Gratuita.
Deixa eu explicar.
Como assim?
Deixa eu me explicar. Tá. Ele não morreu, mas ele deu uma morgada. Porque assim, teve uma época, lá na Ribeira...
Ainda? Ah, essa é.
Quer ganhar dinheiro?
Ganhar dinheiro?
Ganhar dinheiro não. Quer chamar a gente? Show de heavy metal. Chama um show de heavy metal, dava um bocado de gente, pronto. Dava público. Aí essa galera envelheceu, a galera agora já é pai de família, já seus 30 e poucos anos, 40 anos. Os caras não estão mais saindo de casa tanto como saíram antigamente. Aí não tem mais aquela coisinha, assim, vou chamar... Pronto, com o mês primeiro que eu fui. Vou chamar um Torture Squad, vai dar uma galera da porra. Não, vai, os caras vão ficar em casa e tal. Vai ter uma molecada que vai dizer assim, que banda é essa? Tá ligado?
Uhum.
Hoje em dia, a gente é mais essas bandas mais da... Tipo, é quase um new indie, assim. Eu não sei como classificar essas bandas.
Não sei o que é isso.
Assim. É uma coisa que... Pronto. Essas bandas que fazem um som meio... Uma mistura de funk com techno, rock and roll. Hoje em dia é o que faz mais sucesso, hoje em dia, assim. É umas bandas misturadas com rock, funk...
Misturada não, é que não tem negócio com panela não, tá. Ali. Combinada. É... Ok.
Mudou um pouco o estilo, que a molecada gosta.
Assim. Já que
eu não sei como é que chama esse estilo, assim, mas é...
Não sei que estilo é esse, mas já que foi pra esse lado... Falando de metal, assim, uma pessoa que vê de fora só a cena.
Eu também vejo.
O que eu vejo dos meus amigos do metal é sempre eles postando fotos em outros estados.
Em outros estados.
Vendo shows de bandas gringas que vêm pra Fortaleza, pra Recife.
Exato.
Mas nunca vem pra cá.
Bandas gringas, bandas grandes.
Ninguém nunca traz pra cá, né? E geralmente, só pra dizer que você disse que pai de família não sai de casa. Esses pais de família viajam para outros estados para ver as bandas que eles querem, pô.
Sim, não, ok, verdade.
Que eles curtem, né?
Mas aí, é bandas gringas ou bandas, mesmo que sejam nacionais, são bandas muito grandes, mas na maioria é banda gringa.
Uhum.
E que não vem para cá, e são esses pais de família, e sabe, fica aquela coisa, planeja uns 3 meses aí, aquela coisa de juntar a grana. Não sei o que, de conversar com os amigos pra coisar o ônibus e tal.
É diferente de sair pra um show, né?
É um evento, assim, uma coisa toda...
É algo
não
mais.
Não é aquela coisa assim, hoje é um final de semana...
Vou lá na Ribeira ver o que é que tá rolando no bar tal, porque sempre tem bandas de metal lá.
Exatamente. É isso que não acontece mais, não por culpa deles,
será que não
assim.
É a sua idade que faz você achar que não acontece mais?
Eu acho que não é por culpa dos caras, pode ser também. Mas, assim, eu acho que simplesmente é uma fase. Tá numa fase assim, há uma fase que toda essa galera agora tá com mais de 30 anos e que agora tá todo mundo meio que não passa o final de semana pensando no que vai fazer. Quando vai se reunir em casa mesmo pra tomar cerveja, igual a gente tá fazendo
fazer
agora.
Fazer churrasco,
tomar
as
cerveja.
As crianças ficam brincando lá na...
Às vezes nem tem criança, mas tem a esposa, não sei o que, tem a preocupação do dia, tem o cansaço, não sei o que e tal. Não tem aquela coisa mais de, vou sair esse final de semana, tenho 20 anos e...
Quer dizer que não houve renovação no público, você está afirmando aí agora.
Pronto, é isso. Minha afirmação é essa.
Não houve renovação.
Não houve uma grande renovação. Mas tá pra ver, sempre vai ver.
Não
é
sei.
É um ciclo. Esse
você foi no último circuito de Ribeira?
Circulares, fui.
Você conhecia as pessoas que estavam circulando pela Ribeira? A maioria delas.
E alguns rostos conhecidos.
A maioria é gente muito jovem.
A maioria é gente
que
muito
10 anos atrás ou 5 anos atrás nem existia na Ribeira, assim.
Mas
nem sabia da existência da Ribeira e nem existia lá.
Não é a galerinha do heavy metal, é isso que eu tô falando.
Mas é uma juventude
uma
alternativa, rock and roll,
sim,
etc.
Sim. Não, não é uma crítica, não.
Que é muito aberta a ouvir qualquer coisa.
Isso. Eu não tô fazendo uma crítica, não. Só falando assim, que aqui no Rio Grande do Norte o heavy metal teve uma fase... muito forte lá.
Mas pode fazer uma crítica.
Pro meados dos anos 2000.
Se for uma crítica, pode fazer uma crítica se quiser, meu amigo. Que é isso?
Ok, não, mas não é uma crítica. Lá pro meados dos anos 2000, o Rio Grande do Norte teve uma fase muito forte, um público forte, o heavy metal. após isso, após essa galera ficar mais velha e tal, esse público envelheceu e ele não foi renovado. Talvez vá ter futuramente. É uma coisa assim, é um ciclo. Talvez a molecada de hoje em dia, quando vire adolescente, talvez vá ser o novo público do heavy metal. Até porque o Rio Grande do Norte, ele tem uma certa história com rock and roll e tal. Ele tem um certo... como é que chama? Sempre teve uma cena. Querendo ou não, mesmo pequena, mesmo muito local, mas sempre teve uma cena. Agora, a fase atual é uma fase mais... underground, no sentido mais... É uma galera que gosta de ir pra um som mais dançante, mais uma coisa mais... Eu não sei explicar esse novo som. Porque eu não entendo muito.
Eu acho que é o ponto é... bandas de hardcore melódico não fazem mais sucesso em Natal.
Exato.
Nem sequer mais existem.
Exato.
Algumas bandas assim que são mais rock and roll, assim, no som, assim, uma coisa mais crua, elas têm um público cativo, mas mesmo elas são bem mais abertas do que outras bandas eram em outras épocas. Eu vejo, por exemplo, Joseph Little Drop. É uma banda que toca um hardcorezinho ali, um punk rock, bubblegum, sei lá. Acho que pode ser classificado assim. As músicas são muito animadas, assim, sabe? Você falou essa coisa dançante, sempre pensando nessa coisa mais de música pop e tudo mais. Uma coisa que vai pra além do rock, mas o Joseph Little Drop acaba nessa coisa do... das músicas sendo mais animadas, apesar de ser rock and roll, também leva o público a se agitar e a turma gosta muito, assim. Eu acho que eles têm um público sempre ali presente, né, tal. Enfim.
É uma geração que gosta muito de um som dançante, mais assim, mais agitado, mais pra mexer.
Antigamente a turma gostava de Roda de Polga.
Roda de polga.
Pá. Hoje em dia é muito difícil ver isso.
Eu acho que é uma evolução.
Evolução?
Natural.
Quer dizer que o que tinha antes era inferior e agora está evoluindo pra algo melhor?
Caraca.
É isso mesmo?
Problematizador.
Não, né? Evolução, perdão.
Não foi isso que eu quis dizer, não. É uma evolução no sentido de ser uma mudança. Talvez volte depois a galera gostar de Roda de Polga. Mas é uma coisa que eu acho que é natural.
Perdão. Eu sabia que... do jeito que você falou, parece que a turma parou de gostar da parada.
Eu acho que é porque, assim... O cara que gostava de Roda de Polga era um sujeito meio... Como é que eu posso dizer assim? Quem frequentava a Ribeira antigamente eram os caras mais tímidos, eram os caras mais do rock and roll, era aquele clássico nerd, era aquele cara... Tanto é que todo mundo falava assim, eu lembro quando eu comecei a frequentar a Ribeira. Você não vai pra Ribeira pra ficar com ninguém. Ou você vai já com sua namorada, ou você vai pra curtir o som. Você não vai conhecer meninas na Ribeira. Entendeu? Ribeira não era lugar pra isso. Então, raramente, óbvio que acontecia, mas raramente você não vai pra ficar com alguém, como é quando você vai em outro tipo de shows, né, de balada, não é isso. Você ia...
Não era
uma balada.
Você ia pra shows, né?
Você ia pra show. Talvez você conhecesse alguém que futuramente fosse ser sua namorada.
Do
mas
sol.
Você não ia chegar lá e, vou conhecer uma menina aqui e vou ficar. Não era isso. O que eu falo, como eu falei que é assim, uma evolução, entre aspas, é o seguinte. Hoje em dia, essa galera já tá mais adulta, não sei o que, não frequenta mais lá. E vem uma molecada que já é bem mais safa nisso, que hoje em dia tem toda essa cultura do ficar e não sei o que, não sei o que. Já tá mais acostumada com isso. E aí começa a frequentar show pra dançar, pra namorar, pra nananã. E tá mais preocupado. E aí pensa, eu vou sair de casa pra ficar, pra curtir, pra não sei o que, pra baseado.
O quê?
Eu falei alguma coisa?
Prossiga aí.
Pra conhecer umas minas, não sei o que. Essa molecada pensa isso e fica. É estranho que o cara vai falando aqui, tem gente passando o portão ao lado. Perdão, perdi até minha linha de raciocínio. E aí mudou esse público, entendeu? Por isso que eles acabam gostando de algo mais dançante, algo mais agitado. Uma evolução nesse sentido. Não que eu esteja dizendo que a galera que gosta de Roda de Polga é inferior à galera que gosta de dançar. Não. Pelo amor de Deus. Não venha problematizar minha fala.
Ok. Ainda nesse negócio de renovação ou não do público, Eu não sou. Nunca frequentei muito a cena do heavy metal, mas. Olhando a cena da Ribeira como um todo, assim, a coisa dos shows e tudo mais, eu comecei a frequentar ali no auge, assim, pouco tempo depois de ter aberto o do Sol. Eu acho que o do Sol, é claro, foi uma coisa de meados dos anos 2000, que foi, né?
É, verdade.
Importantíssimo, assim, né?
O do Sol, ele aparece...
Acho que 2004, 2005. Do Sol começa a fazer...
Até hoje, eu acho muito legal o... Como é que eu posso dizer assim? A forma como o Dissol ele se propõe a incentivar a cultura, né?
Sim,
na Ribeira.
Com certeza.
É, até hoje os caras são bem então. Dedicados a isso.
Aí eu acho que 2004, 2005 foi quando eles começaram a ser bem relevantes, assim, de fazer shows, organizar eventos, né? E tudo mais, além do festival. Nessa época, assim, 2005, 2006, 2007, eu lembro de ter uma programação quase que regular de shows, assim, em determinadas
Sim.
épocas.
Muito bom.
Então, bandas que não lotam lugares gigantes, mas também não podem ser tão pequenas, iam pro do Sol. Assim, bandas que atraem o público, mas não atraem um público
Exato.
Gigante, né? O que
eu
quis dizer. Então, você tinha, sei lá, Autoramas, Rock Rocket, Vanguard, outras bandas dessa época aí agora. Enfim, um grande...
Vanguard, Matanza...
Matanza foi muito... Foi muito ligado, assim, ao do Sol, inclusive.
É, Dead Fish... Todas aquelas bandas... Aquelas bandas novas da MTV que apareciam...
Banda como... Antes, né? Tem um programa chamado Banda Antes
Bandas e... Novas.
É, Banda Antes, Bandas Novas, etc.
E aí eles... Elas todas eram trazidas pra cá... E era... Normal do cotidiano natalense de a gente ter um final de semana que tava uma daquelas bandas que a gente via na MTV sendo trazida pra cá, que não era das grandonas, tipo, sei lá, Charlie Brown Jr.
Não
era nada disso, mas era uma banda de com um certo valor,
isso.
Com certo. Bandas gaúchas também, Bideu Balde, eu acho que chegaram a vir. Essas bandas bem com essa pegada. Mas...
Foi uma época, assim, sabe?
Um som novo, assim.
Foi uma época, Eu tava falando do Loaded no começo da gravação aqui. E o Loaded era esse podcast que divulgava essas bandas.
Uhum. Então,
muita coisa eu conheci no Loaded e na MTV. Era uma coisa efervescente ali que tinha por volta de 2006, 2007.
E é uma coisa que tá fazendo falta.
É, hoje em dia, eu acho que... Eu tô misturando agora as coisas que eu ia falar. Eu ia falar mais de público, agora eu vou falar das bandas.
É.
Mas assim, eu acho que as bandas... O que tem hoje em dia é muitas frentes, assim. Porque a internet, né? De 2007 pra cá, pra nossa realidade, a internet tornou uma coisa muito mais...
Relevante.
Relevante, né? Pesada, influente e tudo mais. E aí, não tem, assim, uma curadoria.
Exato.
Né?
É porque
não tem curadorias centralizadas, assim, sabe? Não tem uma MTV, não tem um portal. Tem muita gente produzindo coisas em muitos lugares ao mesmo tempo e tudo mais. E as coisas vão chegando assim.
Exato. O MTV Bandas Novas...
Pra quem não tá muito antenado...
Era exatamente isso. Era uma curadoria do que tava rolando na internet, que era bom. Aí surgiu o Cachorro Grande, aí surgiu o Bideu Balde, aí surgiu esse monte de banda gaúcha que apareceu... Dead Fish, bandas paulistas aí do...
Dead Fish é do Espírito Santo.
É, né? Paulista?
É.
Perdão, senhores, do
tá
Dead
bom,
Fish. Nisso. Mas é... Pra galera que acha que Nordeste é tudo uma coisa só, Sudeste também, não deixa de ser. Aí... Sim. Perdão, show. Vai dar uma cerveja agora.
Que é isso, rapaz.
Tem que avisar. Cara.
Obrigado aí.
Cortei meu pensamento. Mas eu tava falando assim mesmo.
Tinha essa curadoria antes,
né? Essa curadoria. Eu lembro que na época a MTV fez um site. Era
a época que você tá falando aí, 2006, 2007.
Na época que tinha o MTV Bandas Novas, que eles tinham esse programa, que eles apresentavam a banda e tinha um site. E era na época que aqui no Brasil a gente tava começando todo mundo ter acesso à internet e tal. Aí eu sempre ia nesse site ver. E aí no site. Não só tinha as bandas que ia passar na MTV, como outras bandas, porque se eu não me engano, eles faziam algum tipo de... Ah, as bandas que mais a galera curtia é que vai passar vai aparecer no programa e tal. Que
Tinha até aquela coisa, todo mundo achava que Jane Fonda um dia ia aparecer no MTV Bandas Novas. Todo mundo falava, tem que... A gente achava que Jane Fonda era a banda que ia estourar, a banda de Natal que ia estourar. No final acabou sendo o pessoal do Far From Alaska.
É, eu Far From Alaska não é daqui, eles são internacionais.
É... A gente, todo mundo achava que ia ser o Jane Fonda, mas foi um...
Eu achava que os Bones eram uma banda que tinha muito potencial, assim, pra aparecer e tudo mais. Mas os caras, assim, eles não eram muito... ambiciosos não, aparentemente, sabe? Eles gostavam de curtir, assim, fazer o som deles e tal, mas não tinham grandes ambições, não.
É, o Jane Fonda, eu não sei o que aconteceu, porque eles fizeram um clipe, as buscas eram muito boas e tal. Cara, assim, tava tudo, aparentemente, dizendo que ia dar certo. Eu não sei o que aconteceu.
E não deu certo?
É, não, acabou, não, né? Estourou, é, não estourou, não sei porquê. Todo mundo achava que ia estourar, as músicas eram muito legais.
E... Divergências entre os membros, né? É, rapaz, divergências criativas.
Tá isso aí, tem coragem, tem certeza disso aí, velho.
Não, isso é a desculpa padrão pra quando uma banda acaba, né? Divergências criativas.
Problemas aí externos. Vai que nenhuma gravadora nunca se interessou.
Gravadora? Não, caras... é formal. Gravadora já é um negócio bem mais antigo.
Vai que
aí.
Os caras foram passar da perna aí. Os caras devem ter a história deles, a versão deles. Por que não estourou? Porque bom era. Muito bom. O Jane Fonda. O Seu Zé também é mais ou menos da época, seu.
Ah, sim.
E também era muito bom.
Seu Zé é uma coisa interessante. É também um fenômeno, assim, porque tem um público cativo. Se hoje anunciassem, assim, que vai ter um show com Seu Zé...
Eu iria.
Jane Fonda...
Eu iria mais ainda.
Acho que só essas duas aí já ia atrair uma galera, assim. Um monte de gente na faixa dos 25 a 35 anos.
Uhum.
Que sente saudade daqueles shows lá atrás, 084. Né? 084, eu lembro 084, assim, vagamente, mas eu acho que... Acho que Jane Fonda e Seu Zé foram bem
foram
mais
significativos,
assim. Significativos
dessa época.
Mas pensando no público, que eu ia falar, a ideia que eu ia falar... Tem a ver também com essa, com essas bandas. Parece que, ao mesmo tempo que hoje em dia não tem uma curadoria, assim, tem muita coisa acontecendo, isso não quer dizer que as coisas são ruins ou são boas, não. Simplesmente tem muita coisa e ninguém consegue acompanhar tudo e tudo mais. Isso é bom por um lado, é ruim porque aparece um monte de coisa que é...
Falta
assim,
um filtro.
Aparece um monte de coisa que, de repente, enfim, eu não
enquanto,
vou falar.
Mas aí, enquanto falta um filtro,
e aí,
alguém pra... A revista Rolling Stone, sabe?
Em relação...
A rádio, Rolling falta Stone, um negócio assim.
O inimigo.
Mas ele foi.
O inimigo é um ótimo site, inclusive, aqui, fazendo propaganda gratuita, né? Não sei
se
tá ativo não também, mas tá aí.
E é um ótimo nome pra podcast.
Sim, a turma já tem, tá ligado?
Já tem.
Já tem.
Perdão, senhores, o inimigo.
Não sei se tem um podcast chamado Inimigo, né? Mas corta essa parte que ficou bizarro. Enfim, pensando aí no público, né, a minha visão hoje em dia é assim, eu fui alguns meses atrás num show, a gente foi, tu foi também, foi de tarde, final de tarde, assim, num espaço lá na Ribeira, perto lá da estação de Ribeira, na estação Ribeira, que é um grande armazém, eu também tinha shows muitas vezes antigamente, assim, shows de hardcore, antigamente, que eu tô dizendo, 10 anos atrás. Aí a gente foi pra esse espaço lá perto dessa estação Ribeira. Teve um show no final da tarde com 3 ou 4 bandas. E, assim, lotado o lugar. O ingresso não era caro, afinal de contas eram bandas undergrounds, né? Enfim, acho que era R$5 a entrada,
era.
No máximo.
R$5, era.
Mas o que eu achei interessante desse lugar, desse show especificamente, é que eu fiquei pensando que se os caras cobrassem R$10 ou R$15, ia dar o mesmo público, talvez.
Exatamente.
Por quê? É um público...
De nicho.
Não, é assim, o que eu vi foi muita cara conhecida, assim. Foi muita cara que eram as caras que eu via nos eventos por volta de 2005, 2006, sabe? 2004. É a mesma galera, basicamente, que ficou um pouco mais velha. Tem condições de pagar um ingresso talvez um pouquinho mais caro. Não caro demais, mas um pouquinho mais caro. Muita daquela galera, inclusive eu, era gente que ficava na porta dos eventos, às vezes, não pagava pra entrar. Ficava só ali fora, ali no, no, nos arredores, ali vendo a movimentação. E hoje não, a turma tá lá. Aí eu achei interessante essa questão do horário, né? Era de tardezinha pra de noite.
É.
Que era um horário também que era clássico, assim, de, do sol. Por volta de 2006... 2006, assim, é uma data que eu coloco, assim, mais marcante, assim. Não sei porquê, mas é 2005, 2006. Eu acho que foi começo, assim, do sol. Era muito comum, assim, fim de tarde de sábado e, às vezes, de domingo também, ter algum evento. Duas ou três bandas lá rolando. Bandas daqui mesmo, né? Às vezes, com bandas de fora, como aquelas que a gente já falou. E aquele público ali, sempre ali presente, né? Que eu vejo hoje, 10 anos depois, parece... mais de 10, né? Tá em meio mais de 10 anos depois, aí parece que é o mesmo público, no mesmo horário. Parece que é a turma que procura mais ou menos a mesma coisa.
Ficou uma coisa de nicho?
Não renova nesse sentido.
Exato.
Aí, às vezes, tem eventos, eu vejo assim, aí eu vou falar o meu eu velho. Tem eventos que eu quero ir, showzinhos assim, mais undergrounds, né? Com bandas, né? Às vezes autorais, às vezes não, mas enfim. Ali pela Ribeira, que aí você vai ver um evento 10 da noite. Aí você já dá uma leve desanimada.
Exatamente.
Porque não é mais a mesma disposição que você tinha 10 anos antes. E talvez se... 10
da noite pra ir num show.
É, tipo um show de bandas daqui, sabe?
Chegar em casa às 4 da manhã.
Não, né? É, isso... Assim, muita gente ainda faz isso, obviamente, né? Muita gente jovem, eu acho. Exatamente. Mais jovem do que eu. Tem a turma que tem disposição, mas eu acho que se voltasse essa onda, assim, de mais shows, assim, nesse período, assim, fim de tarde de sábado, eu acho que era um negócio, assim, que tinha tudo pra rolar, sabe? E aí, acrescente-se a isso outros fatores, né? Natal, cidade mais violenta do Brasil, aí, etc. O povo tem medo de sair de casa. É, mas é, a turma tem medo.
Mas, pai, não. Só um parênteses nessa coisa da violência. Pessoal da UFRN que eu conheço, que vieram estudar aqui de outros estados, principalmente do sul e sudeste, falam, Natal não é violento. Natal não é porque, aparentemente lá, eles estão desesperados, assim. Você não vai daqui à esquina sem sofrer um assalto, sabe? A galera conta umas coisas que eu fico...
Nunca liga nunca.
Tão exagerado, né? Vocês estão... Mas a galera conta essas histórias assim. Ah, aqui eu uso o celular... O pessoal contando, né? O pessoal que chegar aqui, vocês usam celular na parada, assim, lá você é assaltado na parada, você tem que andar com dois celulares.
Eu não vou falar nada porque na parada que perto de casa, quando eu pego um ônibus, às vezes tem arrastão.
Não, ok, mas aparentemente
de
lá...
De segunda a sexta, às 6h45.
Aqui tem, mas aqui parece que tá na média do Brasil inteiro, assim, a violência normal. Lá parece que já tá no nível que... Eu não sei porque aqui tá classificado como lugar mais violento.
Não é mais violento. É o proporcionalmente mais violento.
É, mas...
Trata-se de uma cidade pequena que tem uma alta taxa de homicídios.
Nossa, é... Ok.
Ok?
Mas quem
ok?
É, mas quem é que tá sendo assassinado aí? Vamos pro...
É verdade. A gente fugiu um pouquinho aqui.
Vamos fugir, né?
Mas eu acho que isso é um sinal.
Pra encerrar?
Acho que sim.
Eu tenho meia dúzia de palavras.
Não, mas a gente tá chegando...
Ao fim? Então tá.
Não, vamos lá. Não, calma. Pera aí. Eu preciso também se desesperar, né?
O menino quer acabar. Quer ir dormir?
Não, porque eu acho que a gente pode partir pra...
Não,
outras pautas, de repente.
Eu ia falar de música ainda.
Voltemos para a música só para encerrar, então.
Só para encerrar o que você tinha falado. Uma coisa que eu percebo, e eu acho que também o Minho percebe, e muitos colegas, é que Natal parece que não se adaptou muito. Aliás, ainda não se adaptou ao seu público, ainda não soube se organizar direito nessa coisa da noite, da atração e tal.
Uma Natal?
É.
Você está falando de uma Natal.
De uma Natal, ok.
A Natal... do que a gente pode chamar, eu acho, de alternativa.
Isso!
Porra. E aqui, alternativa aqui em Natal, é basicamente tudo que não for forró, swingueira, o que
forró,
mais?
Forró, swingueira, sertanejo, que vem de vez em quando um sertanejo aí.
Que é o que rola...
De fora do país, que é... De fora do país, não. De fora do estado, uhum. Que é como se fosse uma atração internacional quando vem.
Que são os eventos que rolam na Zona Sul, assim, basicamente, exato, na Ponta Negra.
E aí, pronto, essa galera...
Ponta Negra tem uma vida
essa
noturna...
Essa galera do forró e essa galera da swingueira, eles
acho
sabem
acho que é mais forró mesmo,
bem,
né? Ponta Negra, aquelas áreas ali...
Rastapé e tal. Eles sabem muito bem como se organizar...
Acho que swingueira é também uma
fazer...
coisa underground.
Como se organizar e como fazer dinheiro. Eles sabem. Que horário devem... Que horário que o público vem. O problema é que o público, na verdade. Quem quer trabalhar com som underground aqui em Natal faz anos já, mas...
Alternativo, vamos chamar assim de alternativo.
Alternativo.
Que é basicamente rock, hip hop...
Exato.
Rock nas suas mais diversas variantes e hip hop.
E o pop, eles não sabem como trabalhar com isso. Como o Hermínio tava falando, assim.
Os produtores, você está criticando os nossos produtores culturais?
Tô.
Tá bom.
Como você tava mesmo falando. Às vezes tem um som que eu até iria, mas o som vai ser feito só depois das 10. Aí eu não vou... É depois de... Ah, mas não teve público. Talvez tivesse botado um som mais cedo. Talvez tivesse público, porque...
7 da noite.
Às vezes o tipo de banda que você quer colocar é um tipo... Vai atrair um tipo de público que só quer uma matinê. Ou quer... dependendo do som. Ou quer um...
matinê.
Algo mais cedo, tá entendendo? Então é isso que, que ainda fica devendo aqui em Natal. E também outra coisa é o lance assim. Se tem uma cidade underground em termos de banda. Tipo, se tem um cara lá em São Paulo dizendo eu quero as bandas mais undergrounds que existem. Conheça as bandas de Natal.
O que é underground,
cara,
pra você nesse sentido?
É o cara que ele quer ser analógico na era digital. Tá ligado?
Não, mas...
A gente tem as bandas mais undergrounds do mundo aqui em Natal.
Rock
do mundo
analógico,
não, mas do Brasil a gente tem o rock analógico.
Rock analógico.
Porque, meu amigo, a galera se nega a fazer publicidade nas redes sociais. Se nega
quem?
A ter...
Quem se nega?
Cara, as bandas de
é
uma forma geral...
É um pequeno grupinho aí que você tá falando.
Mas pequeno não. É um grupinho bem insignificante.
Eu
a galera...
depois dessa provocação gratuita...
Calma, não. Eu tô fazendo meu nome, não em nome do menos. Essa galera... Eles se negam a... Hermínio me cortou, eu tava todo... Oba-oba, aí me cortou, até brochei. Essa galera se nega a fazer publicidade, a ter rede social, a ter YouTube, a ter qualquer coisa que promova, porque, sei lá, é um nível de luta contra o sistema, quase. É uma coisa quase punk que não faz o menor sentido, tá ligado?
Calma,
dos caras.
Véio,
eu sei, mas lógico, eu tô falando de uma forma zoeira, mas é isso, os caras. Porra, cara, se autopromova. Vá lá, meu irmão, faça um cartaz legal, bota no YouTube, bota no Facebook, bota nas redes sociais, internet, deixa pra isso, faça a sua promoção, porque senão, cara, não vai acontecer. Você tá numa época da democracia, da informação, e você tá deixando isso passar, lamento, você não vai conseguir isso sozinho, você não é o público que tem que procurar você, é você que tem que procurar o público. Com essas palavras, encerro aqui a minha transmissão.
Só uma observação que democracia é uma palavra muito... Enfim, não vou falar disso não. Não, pra encerrar, é isso mesmo. É isso. Fica com essa provocação em todos os sentidos aí de nosso amigo Moisés. E é isto. Ou não. Boa noite.
Boa noite.